Agora sim, bota aí para mim, Morg. Vamos nessa. A gente tem falado sobre nós arrumarmos a nossa vida. E ontem, o pastor, a Gisele que chega, pula ali de alegria. Ontem o pastor Hélio falou algo, queridos, e que eu fui meditar. Abra lá comigo, lá em Atos, capítulo de número 2. E tem tudo a ver com isso que a gente vai falar hoje pela manhã, e é o que a gente tem trazido aí sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. Atos, capítulo 2, verso 1. Isso aqui já é um grande start para muita gente. É? Se você ainda não compreendeu isso na tua vida, cara, eu vou te falar, está na hora de você mais do que compreender, mas colocar em prática na tua vida. Ok? Atos capítulo 2, verso 1. Você talvez já tenha lido isso milhares de vezes e tenha passado batido, assim como passou batido para o pastor Hélio, passou batido para mim e passou batido para um monte de gente. Mas é muito interessante o que está escrito aí em Atos 2, verso 1. E você vai compreender por que tem a ver com esse tema da nossa mensagem. Diz o seguinte, ao cumprir-se, Atos 2, 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, vai, no mesmo lugar. E aí, queridos, às vezes isso passa batido, mas eu não sei se você reparou, né? Era um lugar qualquer, era um lugar, oh, hoje eu estou aqui, hoje eu estou lá, oh, hoje eu não vou, hoje eu não venho, hoje eu estou, hoje... Não, estavam reunidos no mesmo lugar. Então, quando eu e o pastor Leandro, a gente fica aqui, cara, vem para a igreja, vem estar no culto, vem estar presente, não sei o quê, porque aqui é o lugar de você receber a tua bênção, de você receber o teu milagre. Então, eles faziam isso com frequência. Aí, o que aconteceu? Você sabe o resto. O Espírito Santo, ele veio sobre aqueles 120 homens que estavam lá reunidos aonde? No mesmo lugar. No mesmo lugar. Então não tem essa, né? Por exemplo, ontem nós tivemos aqui, né, o nosso encontro aqui das Mulheres Movidas, o primeiro encontro do ano. Foi maravilhoso, foi um culto, né, abençoado, mas vou te falar, tinha poucas pessoas. Porque as pessoas ainda não entenderam que aqui eu preciso estar reunido no mesmo lugar. Ah, pastor, pô, fala sério, né? Pleno sabadão, o que, que eu vou fazer na igreja? Cara, se tu ainda tá pensando assim, tá feia a coisa demais. Está muito feia a coisa, mas está feia demais. Não, pastor, eu já trabalho de segunda a sexta e sábado é meu lazer. Beleza, é o teu lazer. O culto começou às 5 horas da tarde. Mas depois, quando o negócio pega, quando o bicho pega, Jesusinho! Por isso que a gente está falando, cara, eu preciso arrumar minha vida. Se eu continuar com a minha vida bagunçada do jeito que eu acho que eu penso... E deixa eu te falar outra coisa. Obrigado, pai. Olha só, Deus não vai se manifestar numa casa bagunçada. Pergunta para ela, né, que tem experiência de arrumar as casas das pessoas. Quando você entra num ambiente, pelo menos eu sou assim, e você entra num ambiente que tá sujo, bagunçado, cara, se tu tá gostando desse ambiente, volto a te dizer, tá feia a coisa. Porque a melhor coisa que a gente pode estar é num ambiente, num local onde tudo tá arrumado. Agora vamos lá, vamos olhar para minha casa, né? Ó, isso aqui é uma casa. Isso é uma casca, esse corpo aqui é uma casca, assim como o seu também é. Cara, se isso aqui, espiritualmente, está tudo bagunçado, está tudo ruim, fala para mim, como é que eu vou viver, naturalmente falando, tudo aquilo que Deus ele prometeu para a minha vida? Não vai dar certo, não vai funcionar. Eu não estou falando de religiosidade. Eu não estou querendo aqui fazer contagem de que, olha, os cultos estão lotados. Não, é para você ser abençoado. É para você ser edificado. Mas enquanto eu estiver dando mais valor a isso, aquilo, aquilo outro e tal, deixa eu te falar, está acabando. Está acabando. Está vendo a notícia? O Irã está bombardeando Israel. Está acabando. E depois não venha, mas e Cacilda Becker? Ué? Cadê? Pastor Leandro, cadê? Já era! Já era! Então não dá mais tempo, gente, pela mãe do guarda, de ficar escolhendo culto, escolhendo pastor, escolhendo isso, escolhendo aquilo outro. Não dá certo! E aí por isso tanta gente com as suas vidas quebradas, destruídas, porque não tem como dar certo, claro que não tem. Se eu não entender, o que está escrito. Se eu não entender que a prioridade que eu dou à minha vida espiritual vai determinar a qualidade de vida que eu vou ter no natural, meu querido. Não é o contrário. Mas a maioria da igreja prioriza a sua vida natural e a vida espiritual é priorizada quando está pegando. Ah, quando está doente. Ih, está entre a vida e a morte. 6 horas por mim, movidas, atenção. Ora por mim que está pegando tudo. Não vai funcionar. Se eu não entender que a prioridade é a minha vida espiritual, nada vai acontecer no mundo físico. Entende isso? Sou teu pastor, te amo. E por te amar, estou falando isso nessa manhã. Se continuar nesse rame-rame, cara, não vai para frente. Jesus está voltando. A gente não tem mais como viver esse estilo de vida. De quando eu quero, quando dá, é o meu lazer, é o meu filhinho, é meu bebê, é meu... não vai dar certo. Se tu quer garantir uma vida boa para o teu filho, vem para a igreja. Se tu quer que teu filho não se perca no meio do caminho, vem para a igreja. Mas tudo é mais importante do que está aqui. Ó, cara, Jesus é maravilhoso, ele é bom, show de bola, mas ele é justo. Ele é justo. E ele vai priorizar aqueles que o priorizam. Ele vai abençoar aqueles que o buscam. É o que está a palavra, não sei o que estou dizendo. Então guarda isso aí e guarda mais. O texto que nós estamos usando, querido, como base, ele é muito claro. Falando a respeito de uma continuidade de vida, uma continuidade de viver, uma continuidade de buscar. O mundão já faz isso aí que está escrito. Ó, injustiça, imundice, promiscuidade, tudo de ruim, morte, mentira, eles vão continuar fazendo isso até a vinda de Jesus. Mas ó, o justo está falando para mim e para você. Continue na prática, é prática, é prática. O santo continue o quê? A se santificar, a entender que santificar é eu estar separado para Deus com um propósito, com uma finalidade. Foi para isso que ele te chamou, foi para isso que ele nos chamou. Ei, igreja, no nome de Jesus... Foram batizados cheios e ficaram cheios do Espírito Santo porque estavam reunidos sempre aonde? No mesmo lugar. Não existe célula que viva fora de um corpo. Não vai funcionar. Não vai funcionar você ficar buscando pastor de internet em casa. Não vai funcionar. Porque no dia que você precisar, queridos, é na igreja que você busca socorro. É para a igreja que você corre. Então tenha essa visão correta, tenha essa certeza no teu coração. Porque, ó, isso que está escrito lá em 1 Pedro 2,9, queridos, está falando de mim e de você. Mas para que eu possa viver isso de maneira plena, eu preciso buscar a Deus, eu preciso organizar minha vida, eu preciso arrumar minha vida. Porque nós já falamos aqui, queridos, numa virada de ano, 2022 para 23. Olha só, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de desordem. Porque eu só vou experimentar isso se isso estiver queimando no meu coração. Enquanto as outras coisas forem prioridades, e eu veja bem, queridos, eu não estou falando para ninguém abandonar filho, família, nada disso, mas prioriza Deus. Ah, vou almoçar hoje com a minha família, mas à noite tem igreja. Não é porque eu vou almoçar com família que eu não vou para a igreja. Não tem cabimento. Enquanto estiver vivendo assim, ó, eu estou falando isso não é porque eu sou pastor. Eu estou falando isso porque essa é a minha prática que eu aprendi lá atrás, muito cedo. Com o pastor Hélio, com o pastor Fragalho, com o bispo Jocelino, com a turma lá da antiga. Cara, se você viver desse jeito, priorizando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, cara, você vai ser abençoado. E eu posso declarar para você, não por orgulho, mas declarar para você que, cara, louvado seja Deus, aleluia, por tudo aquilo que Deus tem me beneficiado. De uma carreira, queridos, que eu passei 30 anos na Marinha só vendo o favor de Deus na minha vida, só vendo ele colocar a mão em situações, e chegando no final dessa carreira, né, me mandando para um outro continente, me mandando uma situação, querido, de uma concorrência de mais de 15 mil pessoas. Mas ele foi lá e me separou, mas isso não acontece de graça. Isso não acontece porque eu tenho título. Isso acontece porque a gente busca, porque a gente ora, porque a gente crê, porque a gente acredita. Que eu e você, olha só, somos sacerdócio real, raça eleita, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de ser separado com um propósito. Para quê? Para que eu possa proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Enquanto eu e você não entendermos, isso não vai ser uma realidade na nossa vida, mas precisa ser. Precisa ser, queridos. Nós falamos aqui domingo passado, ó, Deus é um Deus de propósito em tudo que Ele faz. E Ele quer fazer na tua vida, não vai ser diferente, mas Ele vai fazer na vida daquele que se entregou, que se entrega, que entende que Ele é a tua necessidade maior e máxima do que qualquer coisa. Senão, como é que Ele vai fazer? Ele fica impedido para fazer. Sabe por que Ele fica impedido? Porque na palavra está escrito. E Ele é cumpridor da sua palavra. O homem pode mentir, o homem pode voltar atrás, mas Ele nem homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir, e Ele cumpre o que está escrito. E aí nós falamos domingo passado, queridos, que quando a gente arruma a nossa vida, é porque essa é a única maneira, queridos, do mundo ele ver Deus em nós. Quando ele olha para alguém que dá testemunho de Cristo. Que testemunha, eu não estou falando de pessoas perfeitas, porque ninguém é. Mas quando nós, queridos, arrumamos, buscamos, estamos nessa busca. Ah, pastor, você já chegou lá? Claro que não! Ninguém chegou! Estamos nesse caminho, mas se eu não estou trilhando esse caminho diariamente, que caminho eu estou trilhando? Fala para mim. Qual é o caminho que eu devo estar trilhando sem Deus? Ai, meu pai, que tristeza. Fazer parte de uma igreja e não estar trilhando esse caminho genuíno. A gente vê isso no trabalho, em tantos locais, queridos. A única forma que as pessoas elas vão enxergar Deus em nós é através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. É aquilo que nós somos, é aquilo que nós fazemos, é prática. Por isso, queridos, a gente precisa arrumar, organizar a nossa vida, queridos. Primeiramente para Deus. E ela estando organizada com Deus, ela vai ser bênção na vida de outras pessoas. Então, nós falamos aqui, olha só, expressar a Deus é viver o quê? É viver como Ele me pede. Ontem a gente estava na reunião dos pastores, eu anotei muita coisa aqui que foi falada ontem. E uma delas está aqui. Eu estou só anotando. Pastor Hélio está falando, eu estou anotando. E aí ele falou o seguinte, ó, eu tenho que andar com Deus, né? Deus que tem que andar comigo. E a gente acha que é justamente o contrário, é Deus que tem que andar comigo, fazendo as minhas vontades, fazendo aquilo que... Mas não é assim, sou eu que tenho que andar com Ele. E andar, querido, significa andar, não é andar e eu solto, eu ando e eu solto, eu dou a mão e eu solto, eu dou a mão e eu solto. Não, é andar o tempo todo, é andar todo dia. Porque é como Ele me pede, não é como eu acho que deve ser, não é como eu penso que deve ser. Ah, pastor, eu tenho meu jeitão, sabe como é que é? Pois é. Esse teu jeitão aí, para pensar, tem te levado para algum lugar? Fala para mim. Tem te levado para algum lugar? Esse camarada aqui, queridos, eu não tenho poder de julgar, de saber, né, se ele se converteu, se ele está com Jesus, eu não sei disso. Mas uma coisa ele percebeu. Que ele amava o cristianismo e odiava os cristãos. Sabe por quê? Porque ninguém vivia segundo os ensinamentos de Cristo. Isso é muito triste. Volto a dizer, não sou Deus para dizer foi para o céu, não foi, deixou, não foi, isso, aquilo, outro. Mas essa frase é importante da gente pensar nela. Porque eu vivo isso e vejo isso numa realidade. Essa semana mesmo, estava conversando com o pessoal lá de onde eu trabalho, e aí eles estavam pontuando, não, ah, fulano de tal, não sei o quê. Ih, rapaz, fulano de tal, pô, mas ele só fala e tal, mas a prática, ó, não vive, e tu está pensando o quê? O pessoal lá de fora sabe. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Não existe, e eu botei bem grande aí, não existe arrumar a vida do meu jeito. Não existe. É que nem a Gisele se ir lá para uma casa. Não, não, pode deixar aqui que eu vou fazer do meu jeito. Não, não, Gisele, não é do seu jeito. É do meu jeito. Você vai organizar, mas é do meu jeito. E com Deus é a mesma coisa. Não, eu quero arrumar minha vida, Senhor. Beleza, mas vai ser do meu jeito. Não vai ser do seu jeito. Não vai ser do jeito que você acha, que você pensa. Não tem como arrumar a vida. Não tem como viver uma vida de santidade que seja do meu jeito. Não vai funcionar. Não vai dar certo. E se a gente for pegar a Bíblia, queridos, na verdade, principalmente no Novo Testamento, o que mais a gente vê, seja nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, na carta dos outros apóstolos, é como a gente precisa viver. Espreme o Novo Testamento que você vai ver que vai sair é isso. É mostrar o quê? Como eu preciso viver. Qual tem sido a minha conduta? Qual tem sido o meu comportamento? Volto a dizer, vou bater nessa tecla toda hora. Pem, 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 vou bater. Nós não somos perfeitos. Mas existe, queridos, um padrão de vida, de pensamento que Deus estabeleceu na sua palavra e é por ele que nós precisamos seguir. Por isso Deus falou, né? Com o nosso pastor, com o líder do nosso ministério. Ó, olha aí, anota essa frase, é importante. Eu estava anotada. O importante não é o que você faz para mim, mas o importante é como você vive para mim. Porque na naturalidade eu posso fazer um monte de coisa para Deus, mas como é que eu estou vivendo para ele? É isso que faz diferença na nossa vida. É isso que vai te levantar, é isso que vai te dar poder. No dia que você passar pelo dia mal, da adversidade, você falar, eu não tenho o que temer, e eu vou andar por sobre esse mar, eu vou seguir adiante. Mas se eu estou numa vida de religiosidade, querido, de mais ou menos, de hoje está bom, de manhã já está bom, e não sei o quê, e lá, 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 rapaz. Ei, de novo, sou teu pastor, te amo. Quero que você viva uma vida, eu não, Deus, uma vida plena, uma vida abençoada. No nome de Jesus.